Continuando sobre as brachot de louvor, nós estamos falando sobre as brachot de coisas que se vê, brachá da visão. Há duas brachot, que são, na verdade, são quatro, né? São duas e duas. Então, vou começar pelas primeiras duas. Duas brachot que são feitas para o mesmo propósito, mais ou menos, mas depende a qual povo pertence. Existe uma brachá que é feita quando se vê um hacham, um sábio de Israel, um sábio judeu. O que significa um sábio judeu? A princípio, nós estamos falando de um sábio de Torá. Um conhecedor da Torá. Esse é o conceito de Chacham para efeitos da Brachá para o Yehudi. O que é considerado um Chacham judeu? Um Chacham quer dizer alguém que entende bem de Torá. Então, Chacham Yehudi, um Chacham judeu, se faz a seguinte Brachá. Baruch atah Hashem. Elokeinu melech haolam, shechalak mechochmato lireav. Que significa que repartiu da sua sabedoria com os que o temem. Bonito, né? Essa é uma brachá que se faz sobre um chacham yehudi. O que significa um chacham? Não é qualquer pessoa que sabe um pouco mais. E não estamos falando obrigatoriamente do rabino da sinagoga. Estamos falando de uma pessoa que realmente é, assim, um gigantesco conhecedor da Torá. Não tem muitos em cada geração, mas tem, graças ao bom Deus, tem. Então, uma pessoa vê esses gigantes da Torá, ele faz esta brachá. Simplesmente de ver ele. Você vê? Uma pessoa que é uma enciclopédia ambulante da Torá. Isso impressiona. Não que naquele momento você está ouvindo uma aula dele ou que você está ouvindo algo dele. Não, basta você ver. Você vê um dos grandes mestres, você faz essa brachá. E, em contrapartida, existe uma brachá que é para um sábio não judeu. Um sábio dentre os povos que precisa conhecer determinadas matérias, precisa ser expert em determinadas matérias, e também, um detalhe muito importante é que ele precisa ser uma pessoa que cumpre as sete mitzvot Benei Noach, que ele cumpre as sete mitzvot que os não-judeus têm a obrigação. Ele não pode ser idólatra e todas as demais proibições, ele precisa cumpri-las. E neste caso, se faz a seguinte brachá. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shenatan mechochmato lebasar vadam. Aquele que deu da sua sabedoria para carne e osso, quer dizer, para uma pessoa. E, por conta disso, é um pouco difícil que se possa fazer esta brachá hoje em dia. Precisa ser uma pessoa que é conhecedora dessas sete matérias que estão na halachá, que incluem matemática, astronomia, E outras. E ao mesmo tempo, ele precisa ser uma pessoa que cumpre as sete mitzvot que os não-judeus precisam cumprir. Então isso dificulta um pouquinho ter alguém que se enquadre nisso. E por isso, se você vê alguém que é um grande professor, realmente aquele que impressiona, o homem sabe bastante, se faz essa brachá sem o nome de Hashem. porque você nunca sabe se ele cumpre as sete mitzvot ben Noach ou não. Você faz a brachá sem falar o nome de Hashem. As outras duas brachot que nós mencionamos são brachot que se faz para reis. Quando uma pessoa vê um rei de Israel, se faz a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shechalak Mikevodo Lireav, que reparte da sua glória, da sua honra, com aqueles que o temem. E quando se vê um rei dos outros povos, se fala, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shenatan Mikevodo Lebasar Vadam, que deu da sua honra para carne e osso. E, na verdade, tradução literal, Basar Vadam é carne e sangue, né? Que é a expressão que se fala em hebraico, mas em português se costuma dizer carne e osso. Estas duas brachot, só antes de continuar, é interessante a diferença entre as brachot. Nos dois casos, no rei e no sábio, para o judeu se diz Shechalak, que ele compartilha, e para o não-judeu se diz Shenatan, ele deu. Entregou o que tem para ser entregue e acabou. Para o judeu existe uma conexão constante, afinal de contas, o Talmid Chacham, o sábio, é totalmente submisso a Hashem. O rei de Israel é totalmente submisso a Hashem, então ele tem um compartilhamento. E para o não-judeu se diz Basar Vadam, para uma pessoa, um ser humano. E para o Yehudi se diz Lireav, para aqueles que o temem. Que um sábio teme a Deus e um rei de Israel também teme a Deus. No caso dessa brachá sobre os reis, hoje em dia nós não temos um rei judeu. Então, a princípio, nós não temos esta brachá. Reis que não são judeus existem. Só que existe uma discussão. Qual o princípio aqui? Será que você faz para brachá para o rei porque ele é o rei? E pronto. Ele tem toda aquela coisa por trás. E todo aquele esquema, e toda aquela pompa, e por isso que se faz a brachá. Ou que esse rei precisa ser um rei que tem todos os poderes. Na halakhá consta que é um rei que tem o poder de matar uma pessoa sem precisar passar pela justiça. Então, hoje, nós não temos esse tipo de reis, a princípio. Pode ser que tenha umas ditaduras aí que sim. Mas há quem diga que essa brachá é pela pompa mesmo. E por isso, pode-se fazer, por exemplo, sobre o rei da Inglaterra. Pode-se fazer a brachá. Porque todo o princípio dessa brachá, e aí na dúvida também a pessoa faz sem o nome de Hashem, mas toda a estratégia e a ideia dessa brachá, inclusive nossos sábios dizem que é mitzvah uma pessoa ver os reis. Mesmo que não veja o próprio rei, mas vê todo o séquito e toda aquela pompa e todas aquelas coisas passando, os cavaleiros e por que é importante ver tudo isso? Diz a Halakha, a linguagem da Gemara, que se a pessoa tiver o mérito, ele vai poder discernir entre a honra que ele está vendo naquele momento e a honra que vai ter na época de Mashiach, que seja muito em breve. Nós falamos de Malchut, reinado de Hashem. Falamos de Rosh Hashaná sobre o reinado de Hashem. E nós não temos nem ideia o que significa rei, qual que é o princípio, qual que é exatamente a pompa que existe do reinado, a honra que existe do reinado. Não conhecemos muito isso. Por isso é importante você ir conhecer. Você vai não precisa pagar uma passagem por causa disso. Mas quer dizer, se um rei vem para o teu lugar, ou você justo está no lugar que passa, vai ver. Por quê? Porque você vai ficar impressionado. Vai ver, uau, isso é honra. E isso é nada frente à honra que Hashem merece. E frente à honra que Hashem vai ser reconhecido quando o Mashiach chegar. E, inclusive, toda a pompa que o nosso povo vai ter. E a honra que nós vamos receber dos outros povos quando o Mashiach chegar. Para que a pessoa possa discernir e perceber, entender e vivenciar depois. Entendendo a diferença, a discrepância que existe. Olha só, o que era honra? Aquilo lá, que na época eu achava, uau, que honra. Quando o Mashiach chegar, vai ser nada. A verdadeira honra vai ser quando o Mashiach chegar. Então, por isso que existe a brachá, existe a mitzvah de ver isso uma vez basta. Não precisa ficar o tempo todo indo ver, uma vez basta. E no caso desses reis que nós temos hoje em dia, a princípio se faz a brachá sem mencionar o nome de Hashem, uma vez que nós não temos todos os ingredientes que a Halakha fala a respeito desses reis. E aí existe também uma discussão interessante se isso precisa ser obrigatoriamente um rei ou que pode ser também um presidente, um primeiro-ministro, que também tem bastante pompa em volta dele, que seria suficiente para fazer a brachá. Se a pessoa vê um destes, fala a brachá sem mencionar o nome de Hashem.